Então, a nossa aula de hoje dos procedimentos clínicos diz respeito aos princípios de verdade. Vamos fazer uma brevíssima recapitulação de alguns segundos sobre o que são os princípios de verdade. Eles constituem uma partição da EP, mas também são elementos submodais. Então, nós vamos ver com aproximação de que se trata isso e imediatamente vamos partir para a prática, que toda aula de hoje é extremamente prática, tá bom? Então, os princípios de verdade são dados de aproximação que indicam os afastamentos e as proximidades que ocorrem, as movimentações, em geral em direção do terapeuta com o partilhante, mas também, quando não se trata da clínica, da gente com relação ao mundo, à vida, às coisas em geral, tá? Então, é um dado de aproximação, de afastamento. É um tópico que hoje ele ainda não tem a relevância que provavelmente ele ganhará nas próximas décadas. Ele tenderá a crescer muitíssimo nos estudos, nós teremos muitos trabalhos direcionados especificamente a tópicos como estes e a derivações. Como vocês sabem, em filosofia clínica os tópicos se associam, se subdividem ao infinito, né? Formando novos tópicos, alguns sem nomes, tópicos anômalos, etc. Bem, exemplos básicos. Você é amigo de uma pessoa, aí você diz para a pessoa que você é muito católico, e a pessoa diz que é muito espiritualista, muito kardecista. Se isso é um elemento que aproxima vocês dois via religiosidade, um princípio de verdade aqui aproximou vocês. No entanto, se, dado essa definição, o espiritualista kardecista diz, ah, você é católico, então eu vou me afastar de você, e começa um movimento para trás de distância, então nós temos um princípio de verdade também, agora quanto ao afastamento. Isso é o beabá, ok? É o ululante, é o óbvio, é o pueril, o banal. No entanto, nós temos muitas complexidades aqui. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia da abrangência de quando a gente estuda isso lá na estrutura de pensamento. Às vezes você ama, por exemplo, você teve um bebê. Você ama esse bebê, você é mãe, pela primeira vez você é mãe, você ama esse bebê. Só que, mas, além de amar tópicas emoções, você sensorialmente tem uma profunda empatia e afinidade com essa criança. No entanto, algo afasta você desta criança. Olhem o que eu estou dizendo, termo inespecífico, algo. Ou seja, essa mãe pobrezinha vem ao consultório, sofrida, abatida, e diz, doutor, o que, que está acontecendo? Como é que alguém que ama e sensorialmente adora carregar essa criança, adora amamentar essa criança, sente algo muito, muito profundo, uma aversão, uma rejeição? O que é isso que está acontecendo? Vejam, aqui os princípios de verdade já não são tão óbvios, não é? E isso é só a ponta de um iceberg que é imenso, imenso. Nós temos aí assunto para um tratado inteiro em torno do tema. O que não é para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, o que nós veremos são os princípios de verdade como elemento submodal. Ou seja, como aquilo que aproxima, como aquilo que afasta, nestas características. Para isso, vamos usar já imediatamente a imagem número 1, que vocês todos têm aí nos seus monitores. Observem uma coisa. A Nádia, professora Nádia, lá de Florianópolis, está andando, caminhando por esta bela ponte. E, a uma média distância dessa bela ponte, ela para. Para, e a Maria Lúcia, que está aqui, presencialmente acompanhando a aula, diz, vamos prosseguir. É tão bom caminhar por uma... Olha só, o chão é todo de madeira, a gente pisa, tem esses estalinhos tão gostosos, madeira envelhecida, não é? O verniz já está defasado, já está vencido. Vamos andar até aquele corrimão. E a Nádia não quer andar. Bem, quando a Maria Lúcia pergunta o que está acontecendo, agora vejam, pessoal, esse é um curso avançado, nós estamos em submódulos 2, quer dizer, vocês já fizeram exames das categorias, historicidade, estrutura de pensamento, submódulos, planejamento clínico, vocês já todos estão adiantados em filosofia clínica, então já fizeram toda a parte 1 de submódulos, eu estou valorizando toda a jornada de vocês até aqui, então as obviedades vão ficar aqui na poeira, eu nem vou me ocupar delas. A Nádia para e usa um termo inespecífico. Ela diz, eu não sei, alguma coisa não vai bem, não está ok. A Maria Lúcia, conhecendo a EP da colega, a estrutura de pensamento dela, a historicidade dela, elementos de trânsito, elementos de submodos, olha para aquela névoa que os senhores estão avistando na parte final daquela ponte de madeira. Não há visão para além daquela parte final da ponte. Vocês têm uma visão da parte até a metade, mais ou menos um pouco depois da metade. Aqui eu vou conversar com alguns de vocês. Josefa, querida, para você, aquela névoa seria impedimento para você continuar sua jornada em direção a atravessar essa pequena ponte e prosseguir?
Professor, nesse momento eu acredito que eu teria vontade de andar, me aproximar mais ainda desse final e lá eu ia decidir se eu ia continuar ou ia parar.
Entre outras coisas, o que faria você decidir se iria continuar ou parar? O que você acha?
É, a dúvida se a ponte continuaria ou se só seria uma parte, só teria uma parte da ponte e ela não tivesse acesso até o outro lado. Era isso que faria eu parar.
E a Nádia, que foi o exemplo inicial. Nádia, para você.
Eu não tenho o hábito de ter medo assim de nada. Dando o exemplo que o senhor deu, que no caso eu diria, não sei, alguma coisa não vai bem, talvez seja, deveria ser por um processo de intuitivo, de que alguma coisa me diz para não prosseguir.
Ok. Ok. Vejam, o que o professor fez aqui foi usar um elemento que é clássico em muitas terapêuticas, ok? Muitas terapêuticas trabalham com o elemento do muro, Lemur, Sartre, colocando o desconhecido como um impedimento, o desconhecido como um princípio de desafio, como um princípio que angustia e afasta. E chamei a Nádia de propósito, porque já conheço um pouco da minha aluna e sei que para ela, ela não diria tenho medo disso aí, nem nada disso. Para mim eu continuaria, professor, a não ser que uma intuição, algo assim, me dissesse. Da mesma maneira, Josefa iria lá, verificaria e tudo mais. Vejo, agora eu quero aprofundar os elementos com os senhores, ok? Os princípios de verdade, o que aproximam, o que afastam pessoas, numa época como a nossa, numa sociedade como a nossa, com o processo civilizatório que cumprimos até aqui, para muitas pessoas, o fator de conhecer, desconhecer, saber, não saber, é muito forte para a definição e pontuação dos princípios de verdade. É muito interessante como isso funciona. Para alguns, por exemplo, a morte é um elemento que aproxima ou afasta pelo seu caráter de cunho desconhecido, pela jornada de fronteira, pela jornada... Quando isso é assim para a pessoa, claro. Vocês sabem que para algumas pessoas, na historicidade delas, a morte e nada é a mesma coisa. Quer dizer, sempre conforme a historicidade, conforme a estrutura do pensamento, que é o que a gente trabalha, né, pessoal? Bem, aprofundando aqui os nossos dados. Para pessoas muito pautadas por nossa época, pessoas datadas, aquelas pessoas que você facilmente localiza a IP delas, segundo o exame categorial de época e tudo mais, é usual que um dado como esse que vocês estão vendo na imagem 1 sirva como um dos vetores de delimitação quanto aos princípios de verdade. Então, para pessoas assim, observem bem agora o uso prático, concreto, pragmático disso. Uma ponte como essa que vocês estão vendo, com uma névoa na qual não se antevê o que há do outro lado, o que pode acontecer, quer dizer, há um rio maior lá do outro lado, professor? Ah, do outro lado ainda é mata ou é outra coisa? É propriedade privada e eu não posso entrar, professor? Para alguns isso é suficiente como um elemento de impedimento. Em casos assim, o próprio princípio de verdade que se anuncia como métrica, tipo, eu não posso ir, eu não sei o que há lá, vou ficar para o lado de cá e tudo mais, ele costuma, para algumas pessoas, servir de elemento às vezes paradoxal. Eu vou explicar para vocês. Para alguns, ainda que eles coloquem ali, bom, eu não vou andar para lá, eu não sei o que tem lá, vou ficar por aqui, não me atrevo. Eu não estou aí para jogar dados com a vida. Alguns pensam assim. Esses que fazem isso, no entanto, eles podem parar neste lado da ponte, mas do ponto de vista das buscas, das ideias complexas, sobretudo especulativas, etc., alguns avançam para além da ponte. E neste caso, nós temos frações internas que ocorrem na malha intelectiva de algumas pessoas. É como se elas, não tendo caminhado em direção ao que se anunciava para além daquilo que é o impedimento delas, elas na verdade tivessem ido. Isso aparece na clínica sob vários auspícios, viu? Por exemplo, a pessoa diz, é tão difícil para mim essa coisa da tentação, o senhor sabe, doutor? Eu fico pensando, mas o que será mesmo que há lá, né? Será que eu perderia mesmo se eu fizesse tal coisa, não sei o quê? E especulam. Essa especulação, dependendo de nós, já vimos isso em outras aulas, de elementos como a materialidade do pensamento, de o quanto uma busca se constrói por dados imagéticos e outras coisas, já é o ir além dos princípios de verdade, que ficam então quebrados. Uma parte da pessoa não foi, não teve como ir, mas outra foi. Estas partes internas, às vezes, não vão conversar entre elas, viu? Dependendo do que há. Elas não abrem diálogos. Nesta semana, chega às bancas de todo o país uma revista da Filosofia da Mente, no qual eles trazem os últimos mapeamentos, é muito bonita a revista, vocês compram nas bancas, sobre as múltiplas personalidades. É muito bonito o trabalho, olha, é uma das primeiras vezes que nós temos os mapeamentos por imagem disso aí, nos exames laboratoriais, quer dizer, tomográficos, né? O que nos abre um campo de pesquisa belíssimo e que mostra que isso que eu estou dizendo para vocês aqui, nessa aula sobre princípios de verdade, encontra lá, nestes exames de neuroimagens, uma confirmação. Ou seja, pessoas que fazem isso que eu acabei de mostrar para vocês como um princípio de verdade podem inadvertidamente ocasionar nelas mesmas partições internas como, entre outras coisas, as múltiplas personalidades. Agora vou descer a explicações bem básicas, bem prosaicas disso que eu estou colocando, tá bom? Para que vocês tenham um entendimento disso. Como um procedimento clínico, então, muitas vezes uma pessoa vai dizer para vocês, ah, doutor, eu estou vivendo uma situação assim, ó, tem uma grande empresa internacional que quer comprar minha firma, mas, poxa, essa firma eu herdei do meu avô, que por sua vez herdou do meu bisavô, eu não posso vender isso, Isso, inclusive, ao receber esses diretores lá que querem comprar minha empresa, isso me causa uma repulsa, um afastamento. Ok? Ele pontuou um princípio de verdade, não é? Um afastamento, uma distância. Não quer proximidade com isso. Agora, cuidem. Se esse homem entra em especulação, por exemplo, ele diz para você, sabe, doutor, mas eu imagino, puxa vida, eles estão me oferecendo 20 milhões de dólares, mais isso, mais aquilo e tudo mais, né? E cuidariam, respeitariam a minha empresa e não sei o que e tudo. Ele entrou na área especulativa. Uma parte dele não foi pelos princípios de verdade. Outra, ele liberou para ir, mas liberou de maneira, será que ele sabe o que está fazendo? Entendem? É nesse sentido que há o risco da dubiedade, é nesse sentido que há o risco dos elementos de partições. Isso se torna tanto quanto mais grave para aquelas pessoas que funcionam da seguinte maneira: elas colocam que para elas não dá para viver de maneira fracionada quanto a certas questões. Então, essas pessoas, elas colocam que a partição para elas é um fator que gera desde ansiedades muito profundas, angústias muito graves. Há estudos sobre isso, viu, gente, que eu estou colocando aqui. Para vocês terem uma ideia, Ronald Lang e David Cooper são autores que mostram em obras como O Eu Dividido, eles dão uma verdadeira aula sobre essas partições, como elas funcionam e os riscos que podem ocorrer. Muito próximo a isso que estamos colocando aqui. Os princípios de verdade, entre outras coisas, eles possuem uma característica muito acentuada nos nossos dias que propicia essas partições internas, como as múltiplas personalidades. Eu dei um exemplo aí na área empresarial, agora eu vou dar um exemplo na área pessoal. Então você é casado, você ama sua esposa, você está bem com ela, com seus filhos, você vai fazer uma viagem, ok? Você vai fazer um estudo de 15 dias em algum lugar aí do mundo. Lá você conhece uma moça muito prendada, muito bonita, muito afetuosa, e você não está podendo muito lidar com isso, porque você anda com alguns problemas de cunho pessoal, de ordem íntima, profunda. Bem, e aí você conversa com a moça, vocês tomam um vinho juntos, e a noite está belíssima, e uma lua do tamanho de uma montanha brilha no céu, e os patinhos se recolheram, e tudo é muito lindo e paradisíaco, e você está só, você e ela, naquela mesa. Seus princípios de verdade notam que, como ela da amizade caiu para um aspecto de sedução de outro fórum, que não corresponde ao que você se propôs naquela conversação com ela, ou seja, seus princípios de verdade começaram um elemento de afastamento. Ok? No entanto, ela, que é uma moça de fino trato, inteligente, sutil, lança no tópico das equivocidades alguns elementos tipo se colar, colou. E você, nessa área de trânsito que você não domina bem e não costuma andar, fica de fato um pouco confuso. E então você avança um pouco, até para verificar o que está acontecendo, mas entra então nas áreas especulativas de ideias complexas. Ok? E acaba avançando um pouco o sinal, e coisas que usualmente não acontecem na sua vida acabam acontecendo. E no outro dia, quando você acorda, você senta na cama, coloca a cabeça entre as palmas das mãos espalmadas e tudo entre os joelhos e diz: meu Deus do céu, o que eu fiz? Ressaca moral. Não se reconhece como pessoa, não sabe direito quem é, tem um faniquito, que na verdade é uma angina, vai dar entrada num pronto-socorro. O médico diz: o senhor teve só um peripaque, um surto agudo de ansiedade, está tudo bem. Vou lhe dar um remedinho, vai passar. Mas a pessoa fica muito esquisita com ela. Os princípios de verdade fazem isso, ok? Para algumas vezes, para algumas pessoas, não sempre. Estamos na filosofia clínica, não esqueça. Ou seja, essa pessoa pode ter uma estranheza quanto a ela mesma, quanto à identidade dela. Isso pode respingar para qualquer área. Identidade somática, identidade emocional, identidade... aí vai embora. E é uma espécie de múltipla personalidade. Mais branda, mas é. E esse mais brando é muito, quer dizer, para alguns isso é muito mais duro e sintomático do que seria propriamente dito, né, na caracterização da múltipla personalidade. Mas há. Bem, após esse exemplo, vamos agora, por favor, rodem suavemente a barra de ferramentas para a imagem 2. Ela está logo abaixo, eu deixei uma margem entre uma e outra. Imagem 2. Nós vamos trabalhar agora. Princípios de verdade, tá? Toda aula de hoje ela é prática, nós trabalharemos por imagens. Bem, aqui nós temos nessa imagem 2 um belo jardim. Né? Vocês têm aí diante de vocês um belo jardim. Um jardim no qual nós temos flores. Né, flores azuladas, lilases, flores puxando-os para o tom amarelo, flores rosáceas, um pequeno córrego que pode ser um lago, junto a alguns promontórios, né, e entre nós vemos alguns caules volumosos, aí, que pode ser o que isso? Talvez algumas plantas de estação dessas outonais, que perdem as folhas caducas, e lá adiante mais uma paisagem arbustiva ao fundo, e umas gramíneas muito bem cuidadas ali junto ao curso de água. Muito bem, e nós vamos aprofundar a nossa aula de hoje em muitos tons até o final dela, tá, pessoal? Então agora nós já vamos a um aprofundamento. Para algumas pessoas, esta imagem bonita e bucólica que os senhores avistam, para algumas pessoas isso tem um caráter confusional. Elas dizem, nossa, é muita informação para pouco horizonte, muito concentrado. Tá? Alguns não gostam de paisagens assim. Eles ficam perdidos, desorientados. A malha intelectiva não encontra uma base de apoio de identidade e correspondência aí. Algumas pessoas prefeririam, por exemplo, só o curso de água e o resto tudo gramado. Pronto, ficariam bem tranquilas e em paz. Né? Essas imagens muito carregadas, para alguns, correspondem a estados de equivocidade, tópico da estrutura do pensamento. Elas deixam a univocidade e caminham para a equivocidade. Muito bem. Vejam, na clínica, muitas pessoas que não conseguem trabalhar elementos de aproximação e de afastamento, isso às vezes é profundamente necessário. Exemplo, seu filho de 14 anos começou a andar com pessoas barra muito pesada. Gente que trafica, sabe, que um já matou lá uma pessoa, já matou um policial, drogas pesadas, de cocaína para fora, e você, claro, está extremamente preocupado com essas amizades que seu filho está, agora começou a falar dessas amizades. Bem, quando você conversa com seu filho e você traz a conversação para o âmbito dos princípios de verdade, no sentido, eu tenho que afastar essa gente dos meus filhos, do meu filho, imagina o que vai acontecer. Você nota que seu filho não tem o menor interesse de se afastar. Ao contrário, ele mostra até uma certa proximidade, baseado no que ele diz que é uma curiosidade, que é aprendizagem, afinal, pai, você é filósofo, você sempre me disse que a gente tem que pesquisar, que não deve julgar, eu estou fazendo isso. Ué. E aí você fica mais apreensivo do que já estava, porque ele usou todo um argumento, uma retórica sua que é usado para um tipo de coisa, para uma outra, em defesa do que ele quer fazer. Bem, então, você senta num dia como hoje e começa a pesquisar a historicidade do seu filho, a EP dele, e você descobre um elemento importante. Você descobre que se você usar de equivocidade, nas equivocidades ele tende, pela EP dele, a se afastar. Então olhem como funciona isso. Você elege um monte de temas que, quanto a essa amizade do seu filho com esses traficantes e pessoas que já mataram pessoas e tudo mais, e você não quer de jeito nenhum isso para o seu filho, sobretudo por conhecê-lo e saber que ele vai entrar numa encrenca muito séria. Então, para ajudar seu filho, você faz o quê? Você, ao elaborar a IP dele, você sabe, puxa, eu elaborei um estudo aqui e sei que se eu trabalhar em equivocidade aqui, ele vai usar princípios de verdade e vai se afastar. É a tendência dele. Então você elege o que nesta relação dele com esses traficantes constitui estado confusional, equivocidades. E você, então, após um estudo, e isso precisa ser indexado ao IP do seu filho, não poderia deixar de ser, claro, só vai funcionar para ele, você se aproxima e chama o Júnior para conversar. E diz: Júnior, numa amizade como essa, no qual as coisas são todas ditas por meias verdades, por mentiras, por torções, por simulacros, você acha que isso pode gerar coisa boa, meu filho? Bom, isso você tirou da própria EP dele. Ele acha que coisas assim geram encrencas imensas e confusões imensas. E ele diz: não, isso aí gera confusões muito grandes. De fato, isso é uma coisa que está acontecendo. Você traz meia dúzia de outros elementos como estes para a pauta da conversação. A tendência é que ele entre em estado confusional quando isso está acontecendo. E, ao entrar em esses estados confusionais quanto a isso que está acontecendo, ele tenda a se afastar. Isso é um uso profilático que nós usamos dos princípios de verdade, no sentido do filósofo clínico provocar uma proximidade, um afastamento. Você está atendendo uma pessoa que está num tratamento quimioterápico muito delicado, e essa pessoa tende a usar cigarros, a usar álcool, e não pode. E você nota que na IP dela, ela quer, de fato, a propensão é para a vida. Vida desse corpinho aristotélico, cabeça, tronco, membros. Mas a pessoa está tendo dificuldades. E uma das coisas é afastá-la do tabagismo para que a quimioterapia dela possa ter maior profundidade e êxito. Bem, o que você faz, você pode usar. Se você sabe que essa pessoa, por estados confusionais, tende a se afastar, você pode utilizar isso como um elemento de auxílio, ok? O exemplo foi bem tranquilo dessa vez? Eu procurei ser mais pragmático, singelo aqui, mas eu, ao usar esses exemplos, gente, eu corro o risco de levar vocês assim a alguns problemas, sabe, quanto à filosofia clínica, porque é uma questão dilemática, é muito complexa. Esse reducionismo aí do meu exemplo, vocês têm que colocar apenas no âmbito de um exemplo muito fraquinho, mas aqui o professor está tentando passar para vocês entendimento, ok? Apenas por isso. Vou fazer mais uma parada.